Conversando com Nutti, o podcast do professor Guilherme Nutti. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversando com Nutti. Você sabe qual é o fundamento constitucional para o crime de posse indevida de arma de fogo? O que são os delitos de perigo abstrato? A posse irregular de arma de fogo é crime permanente? Como se deve analisar a arma de fabricação caseira e a arma de registro vencido? Meu nome é Gustavo Rodrigues e essas e outras questões serão respondidas agora, pois está começando o Conversando com Nutti, o podcast do professor Guilherme Nutti. Bom, professor Nutti, para iniciarmos este episódio do podcast, o senhor poderia responder qual é o fundamento constitucional para a existência de crime de posse indevida de arma de fogo?
O artigo 5º, caput da Constituição Federal, mostra bens jurídicos tutelados que são muito caros aos brasileiros e estrangeiros que estejam no país, como o direito à vida, à liberdade, à igualdade, segurança, à propriedade. Então, são interesses que precisam ser protegidos. As armas de fogo são instrumentos vulnerantes e letais. Embora haja o reconhecimento da lei de que um cidadão honesto pode ter uma arma de fogo em sua casa, para sua proteção e da sua família, é preciso o controle do Estado. Armas não podem ser clandestinas, adquiridas num mercado que não se conhece a origem, porque aí fica muito mais fácil realizar um crime e não ser punido, porque a própria arma é desconhecida, pode ser facilmente escondida, não é? Enfim, é preciso que esse crime exista, posse indevida de uma arma de fogo. O Estado permite o uso, permite, em casos de necessidade, existe legítima defesa, existe estado de necessidade que se pode até usar esta arma de fogo, mas ela precisa ser registrada. Me lembro que quando estava no Tribunal do Júri em São Paulo, por muitos anos, antes das leis que transformaram a contravenção de porte e posse, né, ilegal de arma de fogo em crime, havia muitas banalidades, homicídios cometidos no trânsito, nos ônibus, num boteco, nos bares, enfim, coisas que poderiam tranquilamente ser evitadas se o indivíduo não estivesse carregando consigo uma arma. E hoje, embora seja permitido, como eu disse, comprar e registrar e ter na sua casa, o porte já é mais difícil, não é? Depende de autorização, depende de um laudo psicológico, de um teste de tiros, enfim, há uma série de regramentos. Por isso, não se permite a posse indevida de arma de fogo. O Estado precisa controlar o máximo possível, naturalmente, onde estão essas armas de fogo e quem são os responsáveis por elas.
Professor, o que significa dizer que esses delitos são de perigo abstrato?
Nós temos dois tipos de crimes em relação à violação de bens jurídicos: os de dano e os de perigo. Os crimes de dano são aqueles que efetivamente ferem, destroem o bem jurídico protegido, como, por exemplo, um homicídio é um crime de dano. A vítima perde a vida. Agora, o Estado, dentro de uma política criminal de proteção à sociedade, cria várias figuras criminosas de perigo. Então, a ideia dos crimes de perigo é justamente para que não haja o dano. Então, exemplo, o crime de posse indevida de uma arma de fogo é de perigo. Por quê? Porque se você tem uma arma de fogo e o Estado não sabe disso, você pode usar essa arma e o crime nem ficar a descoberto, né? Torna-se até um crime impune. Então, a ideia de controlar a arma, a munição, os acessórios, é uma tutela preliminar ao dano. Quer dizer, quanto mais eu cercar determinadas condutas, proibindo-as, eu posso evitar danos mais graves. Então, vejam, no caso dos crimes do Estatuto do Desarmamento, relativos a armas de fogo, nós temos o perigo abstrato. Perigo abstrato, inclusive, porque não é preciso provar ao magistrado que ter uma arma de fogo irregular em casa pode efetivamente colocar alguém em risco. O Estado presume isso. Então esse é o crime de perigo e é o crime de perigo abstrato. Não se quer armas irregulares, assim como não se quer drogas ilícitas em circulação. São ambos esses delitos crimes de perigo abstrato. Então, essa é a linha pela qual o Estado, tipificou a posse indevida de uma arma de fogo.
E professor, a posse irregular de arma de fogo é considerada crime permanente. O que significa isso na prática?
Na prática, significa o seguinte. Nós temos na classificação dos crimes, aproveitando o foco no momento consumativo, os instantâneos e os permanentes. Os instantâneos são aqueles que a gente consegue visualizar a consumação num determinado momento da linha do tempo. Fica bem claro. Você pega um homicídio, de exemplo, você sabe exatamente quando a vítima morreu. Pode-se até hoje, com exames necroscópicos, fixar data, hora do momento da morte. Então é um crime instantâneo. Agora, existem delitos chamados permanentes, cujo bem jurídico é ferido pelo agente, é lesado pelo agente, e mesmo depois de consumado, ele se arrasta no tempo. Porque vejam, é a situação da posse indevida de uma arma de fogo. O indivíduo tem uma arma em casa, não registrada, e, portanto, desconhecida do Estado. Está violando a lei, está violando a paz pública, a segurança pública, bens tutelados pela lei do desarmamento. Pois bem, enquanto ele tiver aquela arma ali dentro da casa dele, sem o Estado saber disso, sem ter autorizado, está violando o bem jurídico. Então essa é a ideia do crime permanente, quer dizer, pode haver uma prisão em flagrante a qualquer momento, não precisa haver um mandado judicial de prisão, e isso reflete naturalmente também numa invasão de domicílio sem mandado judicial para apreensão das armas ou da arma, pode dar ensejo a uma revista pessoal por parte de policiais quando o indivíduo estiver carregando essa arma, e essa é a ideia. O crime permanente, ele é um delito que se consuma, mas a consumação se arrasta no tempo, enquanto o bem jurídico for lesado.
E professor Nucci, pode-se utilizar o princípio da insignificância para afastar a posse irregular de arma de fogo?
O tipo penal do artigo 12, que é o que nós temos aqui em objeto, do Estatuto do Desarmamento, ele menciona que três partes não podem ser mantidas sem autorização da Polícia Federal, no caso, a arma de fogo, o acessório e uma munição de uso permitido, embora o uso seja permitido, precisa autorização. Então tem três focos: quem tem uma arma de fogo, quem tem um acessório de arma de fogo, quem tem uma munição. O que se tem acompanhado na jurisprudência me parece uma posição bastante equilibrada, que nós podemos até admitir o princípio da insignificância, o crime de bagatela, quando você acha uma munição, Às vezes um projétil, um acessório, quer dizer, coisas que realmente não causam uma potencialidade lesiva, mas não se tem admitido a insignificância para uma arma de fogo apta a produzir disparos. Não é insignificante, é grave. Então, ter um revólver em casa não pode ser insignificante. Não importa a qualidade ou o potencial da arma. Isso é irrelevante, porque é um instrumento letal quando usado. Então, pode-se até admitir, repito, para uma munição ou para um acessório, mas para arma de fogo não se tem admitido isso.
E professor, como se deve analisar a arma de fabricação caseira e a arma de registro vencido?
Bom, a arma de fabricação caseira é um problema porque, na verdade, o Estado não fica sabendo, Aquele indivíduo que fabrica uma arma em casa, ele não vai registrar essa arma e obter uma autorização. Então, essa arma de fabricação caseira vai depender do calibre, para nós analisarmos em qual tipo penal encaixar. Mas ela será uma arma de uso irregular. Então, é importante pensar que, se for um calibre permitido, entra no artigo 12. senão nós temos que lançar para um artigo de calibres restritos ou proibidos. Mas, enfim, arma de fabricação caseira é crime. Entretanto, por outro lado, quando a gente fala de um registro vencido, aí já é diferente, porque na verdade a arma é de conhecimento do Estado, não é? Esse indivíduo comprou, registrou, teve autorização para comprar, não é? Aí pagou uma taxa X, recebeu o registro e ele tem uma validade. Para quê? Para o Estado cobrar de novo, a verdade é essa. Então, passou esse prazo de validade, estamos aí diante de uma questão administrativa. O Estado pode até apreender essa arma, mas para que a taxa seja novamente paga e, se for o caso, o indivíduo repetir os exames, né, necessários de tiro, laudo psicológico, para manter essa arma consigo. Mas não pode ser crime. O crime pressupõe um desvio da função de ter essa arma, colocando em risco a segurança pública, porque o Estado não sabe da sua existência. Né? E isso é uma circulação de armas para o crime muito fácil. Então, quando a arma tem registro vencido, é uma questão administrativa, os tribunais não têm considerado o crime. Eu acho isso a posição mais correta.
E professor, quem possui uma arma de fogo irregular e também a carrega consigo sem autorização legal, comete um ou mais crimes?
Quem possui uma arma de fogo irregular de uso permitido, vai entrar no artigo 12. Agora, se ele carregar essa arma para fora de casa, ele vai entrar em outro tipo penal, que é o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, que é outro delito previsto agora no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento. Então, nessa hipótese, ele terá que responder por dois delitos, porque um é ele ter arma sem registro, já é o crime do artigo 12, quando a arma for de uso permitido. Agora, ele complica mais a situação quando ele sai carregando essa arma. Então, também concordo nesse ponto com a jurisprudência que tem predominado atualmente. Não dá para aplicar aqui um critério de absorção. Um crime é absorvido pelo outro. Por exemplo, né? O porte absorve a posse irregular, porque não há uma relação de crime meio e crime fim necessariamente. Né? Então, ter a arma ilegal já é um crime. Sair com ela pela rua é outro delito. Né? O Estado não quer nenhuma coisa nem outra. Se o indivíduo faz as duas coisas, ele responde em concurso material como regra. Pode ser que algum juiz entenda que o indivíduo conseguiu aquela arma especificamente para gerar o porte. Ele queria aquela arma para ir até um determinado local armado, por exemplo. Então, a gente pode até dizer que ele não tinha a arma em casa antes. A gente pode até dizer que seria aí sim a finalidade maior desse indivíduo era pegar uma arma para se apresentar em algum lugar com ela, dando tiros, por exemplo, com amigos. Mas essa arma, então, ela foi já adquirida para o porte, né, para ir a algum lugar com essa arma. Então, não houve o anterior delito de ter arma em casa. Pode ser, é uma hipótese. E se isso acontecer, aí nós poderíamos, sem dúvida, dizer o porte é o principal. Então, não se vai punir o indivíduo, não é, com base no artigo 12, posse irregular. Parece-me que aí podemos falar em crime fim e crime meio, daí o artigo 12 ficaria absorvido pelo artigo 14. Mas isso depende do caso concreto.
Bom, professor, agora para finalizar a última pergunta. Há quem diga que criminoso não compra arma em loja, nem pede registro na Polícia Federal. Então, pode-se liberar a compra de várias armas a qualquer interessado. Nesse caso, isso seria uma realidade e uma política de segurança pública adequada?
Essa pergunta é polêmica, porque, na verdade, aquele criminoso habitual, reiterado, profissional, enfim, que vive do crime, realmente ele não compra arma em loja, registra, pede porte para sair assaltando as pessoas. Isso é fato. as armas desse tipo de criminalidade, elas vêm de dois planos. Elas vêm de um mercado clandestino ou ilegal, como, por exemplo, importar armas ilegalmente. Mas é preciso lembrar também que esses criminosos pegam armas legais das pessoas que eles assaltam. Então, entram numa casa, por exemplo, e levam a arma do indivíduo e depois usam no crime. Então, não é simples dizer que bandido não compra arma em loja. Sim, essa criminalidade profissional não compra, mas ela consegue muitas armas legais nas empresas de segurança, nas casas, etc. Então, quanto maior o número de armas que estiver à disposição para ser furtada ou roubada, mais o crime se arma para continuar sua atividade. Então, esse é um lado da questão. O outro lado é que nós precisamos pensar também que nem todos os crimes saem da criminalidade organizada. Muitos delitos acontecem por conta do uso de armas legais. Então, homicídios, por exemplo, podem ser cometidos por armas registradas. O fato é, quanto mais arma houver em circulação, maior a probabilidade dela cair em mãos erradas, seja da criminalidade, seja até mesmo de uma criança ou de um adolescente, e com isso temos aí problemas graves, como vemos nos Estados Unidos. Um indivíduo de 14 anos pega a arma do pai e tem várias armas em casa, ele pega uma lá, entra na escola e mata um monte de gente. Então, eu acho que tem que ser tudo equilibrado. O brasileiro tem direito de ter sua arma de fogo para proteção da sua família? Creio que sim. Agora, não há necessidade de cada brasileiro ter um arsenal em casa. Não vejo como um prisma de um direito essencial que as pessoas possam ter um número enorme de armas e munições na sua casa. Talvez, e é certo, aquele que é um colecionador, aquele que é um atirador, que usa isso como hobby. Então, esse indivíduo especificamente. Agora, para qualquer brasileiro, abrirmos a possibilidade de colocar uma arma em cada gaveta na casa dele, eu não vejo isso como uma boa política de segurança pública.
E aí, gostou desse episódio? Então divulgue, indique e compartilhe com aqueles seus amigos e colegas que ainda não conhecem os podcasts e podem se interessar pelo tema. E não perca o próximo programa, em que o professor Nucci tratará das agravantes do Código Penal. Lembrando que toda terça-feira, um novo episódio do Conversando com Nucci. Até mais!